Fala galera, tá começando mais um Lugar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí Zoucas, semaninha explosiva essa, né?
Putz, rapaz, caraca, que explosão.
Piadinha escrota logo de cara.
É, não, péssimo, mas cara, a explosão foi sinistra.
Porra, cara, eu achei que fosse fake aquele negócio lá.
Meu Deus, assim, só pra que você que tá escutando no futuro distante, teve uma explosão, né, lá no Líbano, né, em Beirute. E cara, que parada bizarra, porque é a primeira vez que eu vejo uma explosão tão grande, tão perto assim, né, em tantos ângulos diferentes.
E tem aquele shockwave, né, cara?
É, aquela onda, caraca, né, que é a onda de som, de ar, o ar se... É igual praticamente quando você tem um jato, né, um caça, e ele atinge a velocidade do som, ele faz aquela saia, né, praticamente como se fosse ele quebrando ali... Enfim, cara, muito doido, muito doido.
Muito doido.
E achei bizarro que parece aquelas cenas tipo Dragon Ball, sabe? Que o cara explode a cidade inteira, você vê os prédios se. Tipo Akira, sabe? Aquelas cenas do.
Sim.
Tudo sendo destruído assim.
Porra, assustador.
Muito sinistro. E aí, o que você vai falar hoje? Fala pra mim.
Então, hoje vai ter um caso brasileiro aí que vai ser um gostinho na boca da criançada. Da Operação Prato, né, cara?
É, então, o que acontece é que, só pra explicar, assim, né, sobre o que é esse episódio, a gente falou recentemente sobre o caso Paciência, e na semana seguinte eu comecei a receber algumas mensagens de alguns ouvintes falando de um tal vídeo que tava rolando na internet, de um caso muito legal, que se chama Caso dos Seres de Bronze, que aconteceu lá em Belém do Pará, né, no final dos anos 70, e que teria a ver com a Operação Prato. E aí, então as pessoas ficam, dá uma olhada nisso aqui, isso é um vídeo até relativamente novo, e pode até que ser que seja, uma das pessoas, né, que mandou falou, pode até ser que seja um caso relacionado, de certa forma, ao caso Paciência. Que até lembra que eu brinquei, eu falei, apesar do caso Paciência ter acontecido em 77, e Operação Prato também aconteceu em 77, não necessariamente esses dois casos estão ligados, né?
Sim.
E aí teve um ouvinte que falou, pô, dá uma olhada nesse caso aqui que é legal. Eu não vou lembrar o nome de todos os ouvintes que mandaram, me desculpa, eu lembro, o Rafael foi um dos que mandou, ele foi o primeiro que mandou, ele falou, cara, olha esse caso aqui que é incrível. E também super importante a gente frisar aqui que o episódio de hoje vai ser baseado, vai ser um áudio, né? Vai ser bem diferente do que a gente faz, é um áudio que a gente vai pegar, de um vídeo que tá no YouTube, tá? E quem fez esse vídeo, tipo uma espécie de um documentário, foi o Heitor Costa. E eu falei com ele, a gente trocou uma ideia, e ele liberou a gente pegar o áudio desse vídeo para apresentar no podcast. Então, quero agradecer ao Heitor, que é lá do Ufologia na Amazônia. Pô, os caras, cara, o Ribas, os caras se enfiaram em cada buraco para pesquisar esse caso. E, na verdade, eles estão pesquisando ainda, eles estão em processo de...
O Heitor é ufólogo?
Isso, isso. Então, ele foi junto com o grupo dele, que é o Ufologia na Amazônia. Eles entraram, cara, em cada matagal bizarro para justamente filmar os locais onde o Irangê Holanda, que é o, né, o capitão, o comandante da Operação Prato, falou naquele vídeo. Lembra aquele vídeo que foi com...
Sim.
Que ele filmou antes dele ser suicidado, né?
Sim, aquela entrevista dele, né?
Aquela entrevista dele e tal. Então, ele fala de vários lugares, né? Teve um lugar tal que aconteceu tal coisa. E aí, esse cara, o Heitor, ele foi lá filmar cada lugar desse, cada rio, cada pedacinho da Operação Prato pra trazer pra gente. Ele tá filmando ainda, tá ficando sensacional o documentário, tem até um teaser, né, que ele fez. E, cara, enfim, isso que a gente vai mostrar hoje é um pedaço dessa história grande, né, que é a Operação Prato.
É só um gostinho.
É um gostinho, gostinho de quero mais, gostinho de quero mais.
Quando tu vai no supermercado, aí tem aquela moça fazendo torrada com uma pastinha pra tu provar?
É, exatamente. Um cafezinho ali, né? Cafezinho e tal.
É, sim. Cafezinho Sendas.
Nossa, Sendas. O pessoal vai sacanear, vai falar, pô, Sendas puxou. É da época do Lolo isso aí.
É.
E enfim, o que acontece é que a gente já contou o caso da Ilha do Caranguejo, né? A gente está contando agora esse caso aí, que também tem ligação com a Operação Prato. Existem outros casos, que eu não vou também citar aqui para não causar nenhum spoiler.
Uhum.
Outros casos relacionados à Operação Prato foram vários avistamentos. Várias pessoas viram, várias situações. Gente,
cara,
morreu.
A Operação Prato é o Blue Book brasileiro, né?
É, só a Operação Prato. Cara, já dá pra fazer um podcast de, sei lá, pelo menos 10 capítulos só da Operação Prato.
Pois é.
O que a gente tá fazendo aqui, na verdade, é destrinchando esse Operação Prato em vários pratinhos diferentes.
Sim.
Com perdão da piada, né?
Sim.
Eu tô fazendo aqui o mise en place da Operação Prato, entendeu? Então, a gente apresentou um caso, vai apresentar outro caso. Tem um outro caso que é sensacional também, que a gente apresentar. E, enfim, e finalmente, por último, vai ser a Operação Prato, que a gente vai fazer um dia. Um dia, se a Star quiser.
Agora, fica uma ideia boa pro Rio, pra galera do History aí, ó.
Ah, é?
Tem a série do Projeto Blue Book, podia ter uma série da Operação Prato, imagina, que foda que ia ser.
Pô, com certeza.
Agora, tu imagina se o History resolve fazer uma série da Operação Prato. Pega todos esses casos aí, que saíram com a Operação Prato,
uhum.
Faz uma série. E cada caso faz um episódio.
Pô, com certeza.
Fica a ideia aí de $1 milhão aí pro History.
É, porque são várias aldeias, várias vilas, né?
Sim.
É, em Colares foi onde aconteceu o fato maior, assim. Mas tem várias outras cidadezinhas em volta que, sim, também sofreram
deve
ataque.
Deve ter coisa que a gente nem sabe ainda, que nem vazou.
Não, de gente que morreu, cara. Pô, bizarro, é bizarro.
É.
É aquela situação lá que falam que viram um ser andando na cidade, que o ser era todo iluminado. Pô, tem muita coisa. A Operação Prata é gigante.
Pois é.
Um dia, quem sabe, a gente consiga juntar, né, tudo. Terminar. É quase como se fosse um filme dos Avengers, né? Fazer todos os filmes e fechar com um só, que seria a Operação Prata. Bom, enfim, Ribas, vamos lá para as notícias da semana?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Antes da notícia da semana, eu queria mandar uns recadinhos aí. Primeiro, agradecer de novo aí ao Heitor, que liberou o vídeo pra gente. Eu até pedi pra vocês que estão ouvindo a gente irem lá e prestigiar o vídeo. Procurem por Seres de Bronze.
Se no canal dele lá, dá uma moral, porque, né, cara, o cara tá fazendo um trabalho maneiro, tem que prestigiar.
Sim, a gente tá aqui como divulgador, né, da ufologia, eles também com certeza estão. Por isso que é uma coisa legal, né, a gente tá dividindo, compartilhando um conteúdo, né, que não é nosso,
sim,
mas que é legal divulgar. Então, deem uma olhada no canal dele, procurem por Seres de Bronze no YouTube, vocês vão encontrar, a primeira opção é o vídeo. Outra coisa que eu queria falar também é que recentemente eu tava procurando podcasts novos e tal, e esbarrei num podcast chamado Miopia Podcast. E aí eu vi, olha que coincidência, eu vi uma das pessoas que faz o podcast, que é o Roger, o Showa, ele falou da gente. Uma coincidência, tava lá ouvindo e daqui a pouco o cara falou, ah não, porque o H18, não sei o que, larará. Aí eu achei muito legal da parte dele ter divulgado a gente, então agora é o mínimo que a gente pode fazer é divulgar o Miopia Podcast.
Claro.
Pelo que eu entendi, parece ser um podcast que divulga outras coisas. Eles falam de filme, livros, quadrinhos, tudo, entendeu?
Uhum.
E também falam de outros podcasts, né? Eles indicam. Então, eles falam também de cultura pop no geral e tal.
Sim.
E é isso. Então, um abraço aí pra galera.
Inclusive, tem um monte de podcast de ufologia surgindo aí também, né, cara?
Ah, sim. Com certeza.
Depois do Hangar 18 aí, tem que estar surgindo uma galera. E é muito maneiro isso, cara. Porque tem espaço pra todo mundo, cara. Dá pra todo mundo fazer. Porque, assim, tem gente que poderia ficar com ciúme, né? Falar, pô, cara, concorrente. Nada, cara, sabe?
Não, não tem.
Tipo,
isso.
O nosso conteúdo é nosso. A maneira como a gente aborda é minha e dos Ocas.
Você pode fazer o podcast do mesmo tema, mas ninguém vai. Não tem como copiar você.
É.
A maneira como você fala, né?
Exatamente, cara. Então,
o que você tem como cultura, não tem como copiar isso, né?
Exato. E aí tem gente que não gosta da nossa receita e vai pra outra, cara. Qual o problema, sabe?
Problema. É isso aí. Não, e outra coisa, quem escuta um podcast, escuta dois, escuta três, escuta quatro.
Sim. E assim, é bom pra quem consome, pra quem ouve, né?
Uhum.
Porque tem mais opção e legal, faz parte.
Claro, com certeza.
Que bom que tá surgindo mais aí.
Exatamente. Então, Ribas, tem mais um detalhezinho aí que eu também queria citar, só pra antes da gente começar as notícias. Lembra do nosso amigo Guilherme lá do Obscuridão?
Lembro.
Aquele podcast que fala de terror, contos e relatos bem sinistros e macabros?
Lembro.
Então, cara, o Guilherme tá parando de fazer o podcast, que ele...
Eita, por quê?
É, ele falou que, ah, pô, o pessoal não tá mandando relato. O podcast é de relatos dos ouvintes e ele, são relatos reais, né, que acontecendo com pessoas de verdade.
Aham.
Então, assim, se não tem relato, não tem por que gravar.
Pô, cara, brabo, hein?
É, aí eu falei pra ele não terminar não, pra ele tentar ver... Talvez uma outra, um outro caminho, né? Talvez falar de histórias mais conhecidas, não depender exatamente de relatos.
Uhum.
Porque, cara, relato é complicado, né? A gente, eu lembro que no começo eu ia atrás das pessoas lá no Facebook perguntando, ah, você tem um relato aí de ufologia? Me manda pra mim. E eu sei como é que é, é complicado.
Sim.
Mas eu queria desejar boa sorte aí pro Guilherme, se ele realmente for terminar com o podcast. Eu espero que ele tenha sorte nas próximas produções dele, nas próximas ideias e projetos que ele tiver.
Sim.
E falar pra ele não terminar não, que, pô, cara, a Obscuridão é muito legal. Ele tem uma maneira de contar assim, muito...
Tão suspense.
É, mas tem um barulho de chuva e tal. É bem, assim, moody, sabe? É quase como se fosse triste, porque são contos e relatos relacionados à assombração e fantasma. Então não é uma coisa assim feliz, engraçada, é uma coisa bem, bem carregada. E eu acho muito maneiro, né? E então, Guilherme, não para não, cara.
É, cara, força aí.
Força.
Cata na internet uma creepypasta e, sei lá, lê.
Eu tava falando pra ele que existem livros de contos, né? De terror e de fantasma.
Sim.
Que às vezes é legal comprar e traduzir, enfim.
Cara, tem um canal no YouTube que eu assistia quando eu tava praticando inglês, chamado Mr. Nightmare, que é Senhor Pesadelo.
Uhum.
O cara pega umas histórias, assim, eu acredito que seja de creepypasta, muito maneiras, cara. Tem umas histórias de Craigslist, que a pessoa vai comprar e aí chega lá, tá rolando uma seita maluca. Tem umas paradas, assim, meio assustadoras, sabe?
Maneiro.
Que não é tão sobrenatural, é mais coisa, assim, de crime.
Uhum.
E, pô, muito maneiro o canal, cara, o canal dele. Tem umas coisas que são de fantasma também, sobrenatural.
Ah, legal.
Fica a ideia pro Guilherme aí, ô Guilherme, dá uma olhada aí, cara, nesse canal, Mr. Nightmare pode ser uma boa inspiração pra você, pra não ficar dependendo de relato, né?
Uhum. Bom, é isso. Agora sim, vamos pro nossas notícias?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então, Ribas, o que a gente tem aí de novo no mundo da ufologia? Fala pra mim.
Pô, o tio Elon tá ficando doido, né, cara?
o Lex Luthor do mundo real... O cara tá falando besteira aí, né, cara? O que que tá falando?
Ah, cara, ele lançou uma semana, acho que foi o quê? Umas duas semanas atrás?
Uhum.
Acho que foi no Twitter, cara. Ele respondeu uma pessoa lá no Twitter. Como é que foi aí?
Tem a mais recente dele, é que ele falando assim, exatamente isso que ele falou no Twitter. As pirâmides foram construídas pelos alienígenas, obviamente. Né? Ele botou um óbvio, assim, meio sarcástico e tal. E aí tava zoando, lógico. Eu acredito que ele não acredita nisso. Ou não, não sei. Agora, sei lá, esse cara é meio doido.
É.
E aí, cara, o governo do Egito, mano, chamou ele
pra... Ficaram puto, né, cara? Ficaram pistola com ele.
Ficar chamando ele pra ir lá no Egito pra mostrar as pirâmides pra ele e explicar que não foram feitas pelos alienígenas.
É.
E assim, primeiro, olha só,
vamos lá. Há controvérsias, né?
Não, vamos lá. Ô, Ribas, cara, a gente sabe que você vê aqueles canais lá do cara lá na Tailândia, Indonésia,
uhum.
O cara pega um, sei lá, uma colher de plástico e constrói um templo debaixo da terra, sabe? Já viu?
É, já.
Os caras com água e terra e barro...
Tem pirâmide no México também, não tem?
Tem, não. Pirâmide tem no mundo inteiro. Mas a questão é, a gente não pode nunca... Isso, cara, por favor, você que tá escutando a gente, não pode acreditar que foram os extraterrestres que criaram a pirâmide.
Mas eu quero acreditar que foram os ETs, cara.
Não, você pode querer acreditar, mas não foram. Cara, sério, a galera tinha uma tecnologia... porque parece que assim, a galera antiga não tinha tecnologia. Eles tinham tecnologia, eles sabiam fazer as coisas, sabe?
Uhum.
Eles tinham mão de obra, eles tinham tempo. Eles não tinham celular com internet, sabe?
É.
O foco da vida deles era para aquela parada ali. E assim, o negócio não foi construído em um dia. Foi por muitos e muitos anos.
É,
além disso... Existem teorias, assim, muito bem aceitas, mostrando a maneira como realmente foi feita a pirâmide.
Sim, mas pirâmides, são teorias, né? São teorias.
São teorias, mas que negócio? Existe a teoria do Big Bang, que é a mais aceita.
Sim.
A palavra é teoria, mas não significa que não seja, tipo...
Não,
é o que
sim,
tem
sim,
mais
sim.
Próximo de real, sabe?
Sim.
Então, assim, existem evidências...
Mas eu acredito nessa possibilidade de não ter sido eles.
Assim...
Não tô dizendo que não foi. Tô dizendo que eu acredito na possibilidade.
É, a possibilidade realidade sempre tem. Da mesma maneira que pode, a gente pode ter sido criado por extraterrestres. O Big Bang nunca existiu. A gente foi realmente, sei lá, colocado aqui, né?
Uhum.
Também tem essa possibilidade. Sempre tem. Mas, assim, existem evidências arqueológicas, evidências físicas,
uhum,
mostrando a maneira como foram feitas as pirâmides.
Uhum.
Existem provas que as pedras foram realmente levadas através de canais e com água. Eles tinham todo um sistema com água muito doido lá.
Uhum. Ter tempo livre é isso, né?
Pô, os caras faziam. Cara, os caras tinham uma cabeça muito boa, assim, pra construção.
Uhum.
As pirâmides, pô, as pirâmides foram uma das construções que fizeram. Tem muitas outras.
Uhum.
Gigantescas, sabe? E recentemente descobriram outra esfinge lá no Egito.
Sim.
Ou, não sei se não foi no Egito ou foi Iraque, alguma coisa assim.
A gente tem mania de achar que essa galera é idiota.
É,
né?
Não é, cara. A galera, tipo.
Só cagava e comia e dormia. E não é bem assim, né, cara?
Nossa, não. É tipo assim, a cabeça do ser humano daquela época, o cérebro, tem a mesma capacidade do nosso cérebro.
Sim.
O que eles não tinham ferramentas avançadas.
Sim.
Mas eles tinham outras coisas, sabe? Eles tinham força, tinham sistema de roldana, os caras conseguiam levar coisas pesadas, sei lá, com um tronco de madeira e tal. Então, enfim, essa questão da pirâmide e como ela foi feita, se você procurar no YouTube, assim, cara, tem uns vídeos bem legais explicando algumas teorias. E a que eu acho, que eu acredito, é essa da água. Os caras colocavam tudo dentro da água e eu lembro. Porque dentro da água fica tudo mais leve, né? As coisas ficam mais fáceis de empurrar e tal. Além disso, o Lex Luthor do mundo real também aprontou outra, né? No dia. Foi dia 25 desse mês.
Isso, que é o que eu tava falando no início lá. Tá passando vergonha, né? Ele não cansa de passar vergonha.
Cara, no começo eu gostava dele, agora eu tô começando a perder minha simpatia por ele, sei lá. Essa parada toda do Starlink também, porque os astrônomos, eles começaram a reclamar muito do Starlink, porque tá atrapalhando, né, o campo
observação,
lá de observação.
Né? Sim.
Pô, eu vi umas fotos, tava rolando um cometa aqui na América do Norte, que era visível, tá, dependendo, até dia 31 ela tava sendo visível. E aí tinha um cara mostrando umas fotos que ele fez do cometa, sabe?
Uhum.
E aí você vê o cometa, você vê várias linhas brancas passando. Aí ele fala assim, essas linhas brancas são o Starlink, que passa na frente e aí cria... Porque como é uma câmera de longa exposição, fica muito tempo lá aberto, na hora de revelar a foto, fica só uma linha branca, sabe? Uma linha não, várias linhas brancas.
Sim.
Bem na frente do cometa, né?
É.
E, enfim, os caras estão reclamando muito, eles estão falando que no futuro vai ser um problema. Já estão cantando essa pedra aí de agora. Cara, a parada toda do Elon Musk quer fazer a internet, eu achei que fosse de graça inicialmente. Eu falei, pô, que legal, o cara tá levando a internet gratuita pra lugares muito pobres, né?
Tá fazendo isso, né, cara? Aqueles balões do Google são pra isso, sabia?
Pois é, mas no caso dele, essa internet dele de banda larga pra gente que tá lá no meio da Amazônia,
uhum,
cara, vai ser cobrado, então não é de graça, não é um trabalho filantrópico. Isso já não gostei muito, sabe? Tipo, pô, legal você querer trazer internet pra todo mundo, só que não é pra todo mundo. É pra quem tem grana.
Eu acho meio preocupante um milionário lançando uma parada dessa aí, sem lei, sem nada, sem supervisão.
Pois é, meio doido.
Fazendo
demais,
o que quer, eu acho meio preocupante. Cara, vai que o cara tá. Vai que o cara é um super vilão mesmo, o cara tá colocando uma parada aí em volta da Terra.
Pois é.
Que vai soltar uma frequência que a galera vai todo mundo virar zumbi.
É, ué.
Não zumbi do The Walking Dead, com a
Mimi.
Não tem mais vontade própria.
É, ou o mundo é meu, ou então eu ativo uma máquina aqui mortal com íons isotrópicos e não sei o que. Sempre fala uma parada meio bizarra.
Sim.
E aí eu vou acabar com toda a tecnologia do mundo, os aviões vão cair, porque eu vou mudar o campo eletromagnético da Terra. Ele pode fazer isso se ele quiser.
É claro que a gente tá viajando na maionese aqui, obviamente. Mas assim, eu não duvido de nada, cara. Eu não duvido de nada que esses malucos aí possam querer fazer. Eu acho um negócio meio... Eu não sei nem como é que é isso com relação à ONU, a outros países, sei lá.
Uhum.
Porque eu imagino que tenha algum tipo de divisão de satélite também, né, cara? Eu acho.
É, uma coisa certa. O cara conseguiu fazer um foguete que vai lá pra cima e volta e não é destruído.
Uhum.
Isso é muito legal, sabe? Isso é, pô, você fazer um foguete que você pode reutilizar...
Sim.
Cara, é incrível. Você deixa de gastar bilhões, sabe? Bilhões e milhões. Porque a NASA era assim, né? Você mandava o negócio lá pra cima e o negócio não voltava.
Sim.
Voltava só a cápsulazinha lá com os pilotinhos, né? Sim. Então, bom, enfim, a parada toda que eu tava falando lá, que o Ribas começou a falar no início.
Cara, a gente deu uma volta do caramba e não falamos ainda o que o cara disse no Twitter.
O Elon Musk foi questionado sobre a sua suposta participação no que teria sido um golpe de Estado orquestrado pelo governo dos Estados Unidos para remover Evo Morales da presidência da Bolívia. Né? E, assim, isso não tem exatamente a ver com ufologia. Mas já que a gente tá falando aqui de pirâmides e Elon Musk e foguete, né? Por que não também adicionar...
Lex Luthor também?
É, não, vamos adicionar isso aqui também mais na conta dele. E aí parece que as pessoas ficaram bem chateadas com ele, falando, pô, você, o Lex Luthor, você sabe o que, que não é do maior interesse das pessoas? Que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, organize um golpe contra o Evo Morales na Bolívia. Só porque você consiga obter o lítio lá. Né? Lembra que o lítio é usado para fazer as baterias do Tesla.
Sim.
Então tá rolando essa teoria aí maluca que maluca não, né? Que faz todo sentido.
Sim.
O Elon Musk teria ajudado, cooperado para que o Evo Morales saísse do cargo dele, para que os Estados Unidos entrasse lá para comprar ou pegar lítio de uma maneira muito simples e barata e eficaz, né? E aí o Elon Musk respondeu, né, com o auge da soberania dele, de Lex Luthor, falou, nós vamos dar golpe em quem a gente quiser. Assim, na cara dura.
Sim, vocês vão ter que me engolir. É, tipo
é basicamente isso.
Sim.
Cara, o cara afirmar que os Estados Unidos dá golpe em quem eles quiserem, cara, sério, o cara já, tipo, se revelou vilão, sabe?
É, cara, assim, eu não sei se é vilão, mas assim, é tipo... É um negócio meio sujo pra interesse empresarial do cara, sacou?
É,
tipo,
é mas assim,
assim,
o cara...
Pra eu atingir meu interesse empresarial, a gente vai passar por cima de qualquer um, é isso.
Sim, exatamente, mas o cara não tem nenhum tipo de diplomacia em lidar com uma situação dessa. Ele esquece, ele deve ter esquecido que o Twitter é aberto pra todo mundo. E o cara fala que os Estados Unidos dá golpe em quem quiser... Cara, sério, se eu fosse o Trump lá, eu mandava o cara calar a boca, sabe? O que você tá falando aí? Você quer ferrar a gente?
Se bobear, tinha um inbox do Trump assim, cala a boca, filha da p***.
Shut up. Bom, enfim, gente, vamos lá pro nosso relato?
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Zoucas, o relato de hoje é do nosso amigo Daniel, lá de Fortaleza, Ceará.
Pô, saudades, Nordeste.
Saudades do Nordeste, né?
As mais bonitas do Brasil é no Nordeste. Então, ele mandou pra gente um negócio que ele viu lá nos céus, né?
Sim.
De Fortaleza.
Aham.
E vamos ouvir, depois a gente comenta, então.
Vamos lá.
Olá Cristiano, olá Fernando, aqui quem fala é Daniel, sou natural de Fortaleza, Ceará, e eu queria aqui deixar meu relato para vocês. Antes de comentar essa história, né, que aconteceu comigo, essa situação, eu queria comentar com vocês que eu tava ouvindo aqui agora há pouco, né, o episódio das fake news ufológicas, e... Na hora que vocês colocaram lá aquela transmissão, né, do interrogatório do policial com o suposto ET, Rapaz, eu fiquei tenso, porque o que foi que aconteceu? Ele começa, né, um diálogo ali, né, digamos assim. E aí, tal hora, eu não sabia mais o que era que estava acontecendo, se realmente era o áudio que vocês haviam liberado ou se era alguma coisa que estava sendo transmitida no meu celular. Foi uma coisa bastante... Eu fiquei assim, meu Deus. Né? Eu até fui pensei, não, vou esperar mais um pouco. Até que depois vocês começaram a falar novamente, ah, não, tá tudo normal, não tá nada querendo ser transmitido aqui pelo meu celular, não. Mas enfim, o que aconteceu comigo, não lembro ao certo ao ano, mas eu lembro que numa certa noite, eu tava numa casa de uma colega, e aí quando foi mais ou menos por volta das 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, eu tava voltando pra minha casa, né, na época eu morava com os meus pais, e eu lembro que no início assim da rua, né, de pegar a rua onde os meus pais moram, eu lembro que eu vi no alto, assim, no céu, como se fosse uma bola de fogo, né? Como se fossem fogos. Só que aí, eu lembro que no momento eu fechei só botei as mãos no ouvido, né? As duas mãos no ouvido, porque eu pensei que ia estourar. Mas aí, de repente, eu vi que aquilo não tava explodindo, né? Não tava no ar, digamos assim, né? Se dissipando, como geralmente os fogos fazem. E era como se ela viesse na minha direção, numa velocidade tremenda, assim, como se fosse um meteoro, digamos assim. E eu acho que no momento eu pensei, putz, vai cair aqui em cima de mim. E aí eu só fiquei parado, né, no meio da rua. Acho que se tinha algum vizinho bisbilhotando ali, acho que deve ter pensado que eu tava drogado, né, bêbado, alguma coisa assim. Mas enfim, eu lembro que aí quando eu olhei novamente, né, que abri os olhos, aquela bola ia mais longe ainda no céu e até que ela sumiu. E eu fiquei muito assim numa situação de choque, porque pra mim ia vir na minha direção mesmo, ia estourar ali, né? E aí, buf, o caos. Aí eu lembro que eu voltei pra casa dessa minha amiga muito rápido, e aí eu falei pra ela o que tinha acontecido, aí ela foi, né, falou que poderia ser fogos, e aí eu tava impressionado, mas eu tenho certeza que não era fogos, era alguma coisa que eu não sei explicar o que era. Enfim. E foi isso que aconteceu. Depois eu fui pra casa e acho que eu pesquisei na época alguma coisa na internet, né? E eu também me recordo muito que aqui no Ceará, as pessoas que moram na região do interior contam muito pra gente, né? Histórias de que haviam como se fossem bolas de fogo que corriam atrás das pessoas que andavam fora de hora e elas levavam chicotadas, não sei o que. Isso é mais uma lenda urbana, né? Que a gente escuta aqui quando é criança. Dessas pessoas que têm esses relatos, né? De que moravam no interior X e de repente acontecia essa situação. E eu lembrava muito disso, né? Dessa época minha de infância. E eu também quero deixar registrado aqui, assim, em relação à minha opinião, né? Em relação aos esses casos de ufologia. Eu sou muito em cima do muro, né? Eu não acredito 100% e também não julgo nem deixo de acreditar em quem tem alguma opinião, ou quem tem alguns relatos a dizer, né? Eu fico muito realmente em cima do muro. Talvez eu acredite que realmente exista alguma espécie de vida extraterrestre, mas não tanto como a gente vê nos filmes, né? Ou de ser civilizações, talvez alguma espécie de planta, talvez de inseto, né? Não sei, de algum anfíbio, não sei. Algo parecido que eu penso. E agora o meu namorado, ele é que pensa um pouco mais diferente, ele pensa um pouco além disso, ele acredita que essas experiências ufológicas que as pessoas passam são contato com seres do futuro, ou seja, são pessoas que vêm do futuro a nós para nos dar alguma experiência científica, né? Algum avanço na tecnologia, alguma coisa desse tipo. E, assim, se for se comparar com os casos que a gente vê no History, né, e muitas outras coisas que a gente vê por aí, pesquisas, né, de viajar, uma viagem interplanetária demorar milhões de anos-luz, pode ser que faça algum sentido, né, mas enfim, essa também é a opinião dele, né, e cada pessoa tem o seu pensamento, a sua opinião a respeito do assunto. E é isso aí que eu queria relatar pra vocês, e eu quero também parabenizar vocês pelo programa, pela condução. Eu acho a plataforma de vocês e o formato como vocês apresentam o programa é maravilhoso, assim, perfeito, digamos, porque vocês não colocam uma opinião específica de vocês no assunto, né? E eu acho bacana isso, né? Porque vocês deixam realmente ao critério de cada um imaginar o que seja, né? Vocês não impõem uma verdade absoluta, né? E nem negam 100% do que as pessoas falam. E isso é o que mais me encorajou também a vir deixar aqui esse relato para vocês. Muito sucesso, obrigado, e continue produzindo conteúdo pra gente, que tá muito bacana. Obrigado.
Ih, Ribas, fala pra mim, o que, que você achou aí do relato do nosso amigo?
Eu achei impressionante, cara. Tem um tempo que eu não acho nada impressionante, reparou? Acho que eu
pois
fiquei
é.
Repetindo muito isso, sei lá. Cansei.
Tem que achar novos adjetivos.
É.
Esplendoroso.
Sim.
Magnânimo.
Porra, magnânimo. Caraca. O relato dele me fez lembrar quando eu era um garoto e meu pai me acordou de madrugada pra eu ver o cometa Halley.
Olha aí.
Era exatamente uma bola de fogo.
Não, me lembrou realmente me lembrou um meteorito, né?
Sim.
E o negócio legal do meteorito é que dependendo da composição daquele minério, ele vai acender de cores diferentes, sabia disso?
Ah, é?
É, dependendo do tipo de rocha, quando ele atravessa a atmosfera, ele pode ficar verde, pode ficar vermelho.
Uma maneira, hein?
É, sim. Isso é legal.
Sim.
É, mas assim, não dá pra descartar que pode ter sido um OVNI.
É, foi um OVNI porque a gente não sabe o que era, nem o Daniel, aparentemente. É, mas assim, a descrição me lembrou totalmente o cometa Halley.
Uhum.
Eu vi, ele passou em 9 de fevereiro de 86, cara. Eu lembro como se fosse ontem. Meu pai falou assim, ó, agora quando tu vê de novo esse cometa passar aqui na Terra, você vai estar velho. E o teu pai não vai estar mais aqui. Olha que papo legal. Clima lá em cima.
É, eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu vi no Jornal Nacional falando que ia passar um cometa em frente à Terra.
Uhum.
E que essa cauda, a cauda do cometa, né, que é feita ali de poeira espacial, de coisas assim, né?
Uhum.
Ia passar na Terra, ia tocar na Terra. Então a rota da Terra ia justamente de encontro com a cauda desse cometa. A Terra ia passar bem dentro da cauda desse cometa. Então o que a gente ia ver aqui da Terra seria uma noite só repleta de estrelas cadentes, né?
Aham, uhum, sim. Que era o resquício desse cometa, né?
Desse cometa. E aí ele falou assim, se você acordar 3 horas da manhã, olhar pra cima, o Brasil todo vai conseguir ver e tal.
Uhum.
Aí eu botei o despertador assim, mas sem esperar nada, né? Falei assim, vamos ver, né, qual é. E, cara, foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida, cara. Sabe quando você vê realmente uma estrela cadente? Só aquele risquinho no céu?
Sim, sim. É muito bonito.
É legal, né? Só aquele tracinho. Você imagina isso multiplicado por 100 por hora. Uma coisa assim, 100 por hora não, mais.
Uhum.
Sei lá, acho que 100 a cada 5 minutos você vê 100 risquinhos daqueles, assim, um atrás do outro. E, cara, foi uma visão incrível, cara. Foi pelo menos umas 2 ou 3 horas de uma chuva de estrelas cadentes, assim, intensa, assim, foi muito maneiro. E eu nunca mais vi depois disso.
Ah, deve ter sido bonito mesmo.
Nossa, vários tracinhos, assim, no céu, assim, tá, 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 tá.
Deve ter sido bonito. Só pra deixar claro, a gente não tá dizendo que ele viu um cometa, tá?
É, não, né, não sabe, a gente não tá no...
É, a gente não sabe, a gente não tem nem como saber, e nem o Daniel, aparentemente, também tem como saber o que foi.
Pois é.
Eu só tô dizendo que a descrição dele me lembrou quando eu era criança e vi o cometa Halley passar.
Sim.
Eu lembro que eu morava em Petrópolis, né, assim... Nasci e cresci em Petrópolis, né? Mudei pro Rio depois de velho. O lugar que eu morava dava pra ver o Rio de Janeiro. Era assim, uma visão espetacular do Rio de Janeiro. Eu morava no Alto da Serra. Então, pô, tive uma visão privilegiada do cometa Halley.
Só quem já foi lá sabe como é que é a vista, né, cara? É uma coisa incrível.
Sim, não. E é engraçado que parecia que ele tava parado no céu.
Ah, é.
Porque eu não vi ele passar. Tipo um rastro, vi e parecia que ele tava parado.
É, ele tava longe e tava grande, né?
Sim, era grande, era um pouco menor que o Sol. E a cauda dele Eu pensei que ele tava de frente, assim. Era a impressão que eu tinha. A cauda ia aumentando e diminuindo, assim, né? Uhum. Foi um negócio bonito, cara. Eu era criança na época, né? Meu pai me acordou no meio da noite pra ver. Que foi um evento, né, cara? A Globo fez vinheta.
Ah, é.
Na época tinha jingle do Cometa Halley, tinha animação do Cometa Halley. Aí começaram a vender brinquedos do Cometa Halley. Foi um evento. Foi um negócio assim. Nossa,
comandos em ação do Cometa Halley.
É, foi tipo o bug do milênio, sacou?
É, sei, porque... sei.
Pois é. Mas assim, de novo, não tô dizendo que o Daniel viu foi um cometa, foi um meteorito, um aerolito, sei lá. Só tô dizendo que me lembrou a descrição. Mas realmente pode ter sido outra coisa, né? Sempre pode, né?
Pode ter sido. Tipo, seria saber mais detalhes, né? Ele fez curva? Ele, né, desapareceu, desapareceu? Ou foi só uma linha reta, né? Assim, tem algumas coisas que a gente consegue, com a descrição, saber se é um OVNI ou não. Mas, assim, o lugar onde ele tá é um lugar muito favorável. Você tá falando de Ceará. Quando a gente fala de Ceará, a gente tem que falar de Quixadá, né? Que é um lugar com uma casuística alta, né? Atualmente, parece que Sobral, né, tá ganhando até de Quixadá, né? No, na questão de quantidade de avistamentos. Não só Quixadá, mas Quixaramobim, Boa Viagem, todas as cidadezinhas ali daquela região toda ali, tem muitos avistamentos. É um lugar que é privilegiado também. E não muito longe dali, a gente também tem Guarabira, né? Que foi a capital dos discos voadores aí, em 96, né?
Sim.
No mesmo ano lá do ET de Varginha, Guarabira tava, tipo, bombando disco voador, voando, tipo, a 20 metros do chão. Uma coisa incrível. Até a gente falou, a gente comentou sobre isso já, pelo menos uma ou duas vezes aqui.
Uhum.
E, cara, a gente tem que falar um dia, cara, do Nordeste, porque lá onde aconteceu um dos casos mais emblemáticos, né?
Sim.
Que é do seu Barroso, né?
Sim.
O caso Barroso, que a gente vai contar aqui um dia. E, enfim, cara, acho que é isso. Eu queria agradecer ao Daniel por ter mandado o relato.
É isso aí, obrigado pelos elogios também, né?
É, com certeza, um abraço pra ele. Então, Riba, vamos pro nosso caso de hoje?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então, Ribas, o caso de hoje vai ser um caso bem diferente, a gente não vai exatamente contar a gente. Na verdade, assim, eu poderia contar essa história, você também.
A gente vai fazer um react aqui, né?
É, um react, pô, falou perfeito.
Tô me inovando aqui, né, Zoucas? Eu não vi nenhum podcast fazendo react até hoje.
É, caraca, pode crer, eu também não sei disso, não. Não, o que acontece? Eu pensei assim, cara, acho que realmente melhor do que a gente contar essa história seria realmente deixar a pessoa que passou por esse caso contar a história, né? Da mesma maneira que a gente faz com os relatos, como eu falei, vamos fazer então agora com esse caso, que aconteceu no dia 14 de setembro de 1979, lá em Belém do Pará. Vamos dar play. O herói de hoje, que nem diz o Ribas, é o Laerte Lauro da Luz.
Olha aí, tem nome de herói mesmo, cara.
Pô, LLL. Laerte Lauro da Luz.
Olha aí.
Ele é físico, então assim, já pra deixar claro essa credencial do cara que... Não um cara que vai se enganar por qualquer coisa. E ele vivenciou lá em 79, que lembrando também, Operação Prato 77, e não foi só 77, mas 76, 77, 78 e até 79, foi toda essa casuística aí do norte, né, Belém, toda aquela região ali, do Maranhão, Pará, enfim, que muitas coisas aconteceram. Então, sem mais delongas, dá play aí, Ribas. Vamos fazer o react aí.
Nosso entrevistado de hoje é Laertes Lauro da Luz, nascido em Belém em 20 de fevereiro de 1959. É formado em meteorologia e física pela Universidade Estadual do Pará. Laerte é uma das principais testemunhas do caso que ficou conhecido como o caso dos seres de bronze.
Parecia ser um globo luminoso que pairou sobre e deixou bem iluminadas essas árvores, principalmente as copas mais elevadas. Deu para notar claramente isso.
Isso atraiu a curiosidade de muitos moradores na época, mas somente um grupo de 7 jovens entraram na mata e se depararam com o inusitado.
Então eu assim viu que era muita luz, né? Aí pensou, isso deve ser bem um avião pegando fogo.
Naquela mesma noite, o Jornal Liberal esteve no local e cobriu essa reportagem. Porém, o caso não ganhou somente as páginas da imprensa local, mas também chegou a ser transmitido em rede nacional através do programa Globo Repórter daquele mesmo ano. Com a repercussão do caso, o jovem Laertes passou a receber a visita de vários pesquisadores de todo o Brasil, inclusive o general do Exército Brasileiro, Moacir Mendonça Uchoa, famoso por investigar o caso do aparecimento de luzes que sobrevoavam uma fazenda em Alexânia, Goiás.
Bom, vim aproximar de uma área de extraordinária ocorrência de fenômenos ufológicos.
Outro personagem famoso da história da ufologia brasileira também esteve investigando o caso dos seres de bronze, que era o então Major Wirangê Holanda Lima, que comandava 2 anos antes a Operação Prato, que tinha como objetivo investigar o aparecimento de luzes no céu do município de Colares.
Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos: sondas, naves, forma de disco voador.
Passados exatos 40 anos sobre o caso, uma equipe do grupo Ufologia na Amazônia foi recebida por Laertes em sua casa, onde ele conta mais detalhes daquela noite.
Então, Ribas, até aí, nada grandioso, né? A gente ficou sabendo só que o Wirangê Holanda pesquisou também.
Sim.
Além de pesquisar a Operação Prata em si.
Eu achei incrível a fala dele, né? Que os caras acharam naves e seres e tal. Pô, impressionante, cara.
Pois é. E outra coisa também que é interessante é que o Moacir Uchoa também foi pesquisar. Eu realmente não sabia.
General Uchoa, né?
Eu não sabia da relação do General Uchoa com a Operação Prato. Eu não sabia que ele tinha ido investigar alguma coisa relacionada a.
Pois é, engraçado que eu joguei o nome dele no Google, inclusive, e tá dizendo que ele era ufólogo mesmo, cara, que ele era realmente envolvido com essa parada aí.
Ele começou como general.
Era engenheiro também.
Eu acho que no exército ele ficou sabendo de muitas coisas, e aí depois que ele começou a pesquisar coisas relacionadas à ufologia por conta das coisas que ele viu lá em Alexânia, entendeu?
Sim, sim, na fazenda Alexânia, né?
Na verdade, o nome da fazenda não é Alexânia. O lugar é Alexânia, né?
Entendi.
Mas isso é um papo para um outro momento aí. Mas a gente não vai falar sobre o original show.
Agora, o Wirangê Holanda me transmite muita credibilidade falando, cara.
É, ele fala muito sério.
Eu não consigo duvidar do que ele fala.
É, com certeza. Não, ele...
Da maneira como ele expõe, como ele coloca, é muito objetivo, cara. É muito pragmático.
Uhum. Não, com certeza. É um cara que...
Muito maneiro. E parabéns aí pra galera do... Ufologia na Amazônia, os caras se dispuseram lá, pô.
Ficou maneiro, realmente, um documentáriozinho bem legal. Bom, vamos então dar play aí, Ribas, pra gente escutar essa parte então que o Laerte começa realmente a falar o depoimento dele. E até então foi mais tipo uma abertura que os caras fizeram, mas
sim.
Agora realmente o Laerte falando. Vamos ouvir então.
Vamos ouvir.
Nessa noite, era uma sexta-feira, né? E tava um pouco quente, eu tinha feito um lanche muito cedo, negócio de 7h15, 7h20 da noite. E eu fui tomar um ar lá fora, pegar um arzinho, né, sair, espairecer um pouco, e queria conversar com alguém. O que aconteceu foi que eu fui na casa de um colega meu, saí de casa, lá no fundo da Alameda, dava para a rua dele, onde ele morava, e começamos a conversar. A rua que ele mora começa na Almirante Barroso e, na época, né, terminava na floresta do Utinga. Né? Naquele tempo não tinha João Paulo II, era florestão mesmo, era mata mesmo, virgem. Ele contando, e eu vi um objeto surgir bem acima da floresta, com um formato esférico, mas com uma coloração, digamos assim, um verde bem clarinho. Digamos assim, um verde daquele limão que já está bem maduro, um verde bem clarinho. E aquele objeto foi, né, se deslocando na floresta, e lentamente, aí eu chamei a atenção dele. O nome dele é Eduardo. Eu chamava ele de Dudu. Aí eu disse assim: Dudu, dá uma olhada aí para trás. Olha aquele negócio no céu. Aí pegou, virou, ficou olhando junto comigo, né? Aí eu disse: coisa estranha, né? Aí ele disse assim: isso aí deve ser um experimento da aeronáutica. E eu fiquei intrigado, porque o objeto era estranho. Era um globo que parecia emanar uma luz de toda a superfície dele, não era um foco. Parecia, digamos assim, um carvão em brasa em suspensão, só que a cor não era vermelha, de fogo, era um verde bem clarinho. E o objeto se deslocou. Quando o objeto se deslocou, eu percebi que ele ia desaparecer entre as casas, porque a rua é muito estreita. A passagem Santo Antônio, que é uma vila, na época era muito, muito, muito pequena mesmo, agora não, já está digamos assim, é mais dimensional, digamos assim, já está, digamos, urbanizada, vamos dizer assim. Eu fiquei olhando aquilo e percebi que as casas iam impedir a minha visão do objeto. Então, o que é que eu fiz? Eu fui, tomei o rumo do conjunto e segui para o campo, onde nós costumávamos brincar ali, final de tarde, jogar futebol, negócio todo de molecada, né? E eu já sabia como chegar lá sem nenhum problema. Eu corri, estava escuro, estava muito escuro. Eu conhecia aquele trajeto, mas eu não sabia. Eu, digamos assim, mesmo conhecendo, correr no escuro é perigoso, mas eu corri. Corri empolgado com aquela imagem que eu tinha visto, né? E eu digo, eu não posso perder de vista. Quando eu chego no conjunto, no campo, né, achando que eu estava vendo aquilo sozinho, aí eu me deparei com um objeto já. O objeto já estava grande. Ele já estava bem acima da floresta, na copa das árvores, digamos assim, né? Só que grande. Aí eu me assustei com aquilo. Quando me deparei com aquele objeto imenso, e eu vi que aquilo não era algo convencional, eu fiquei atônito, perplexo, e falei comigo mesmo, o que é isso? E agora? O que eu faço? E foi o que eu fiz. Fiquei olhando aquele negócio, e o objeto parado, né? Ele variou a cor naquele momento, ele passou do verde clarinho, já, digamos, para um amarelado. Foi nessa hora que eu fiquei ainda, digamos assim, mais assustado, porque o objeto estava mudando a cor, né? E ele começou a fazer movimentos, assim, semelhantes a uma bolha de sabão em suspensão. Bem levezinho, coisa muito suave, né? E ele foi descendo na direção do lago, porque ali tem um lago, tem dois lagos, aliás, né? O Bolânia e o Água Preta. O Bolânia era onde a gente costumava tomar banho, brincar, e coisa de molecada mesmo. E o Água Preta era mais longe, e a gente não ia muito para lá não, porque além de perigoso, era muito na nossa cara.
Bem interessante isso que ele falou até agora, né?
Cara, foi um avistamento nítido, né, cara?
Pô, perfeito, assim, tipo, muito perto dele, né?
Sim.
Agora, esse detalhe que ele falou, né, do movimento que parecia uma bolha de sabão. Isso é muito comum, eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes, e tem na literatura ufológica, essa questão dos OVNIs se movimentarem de uma forma que os gringos falam que se chama dead leaf movement, é o movimento de folha morta, né? Quando você vê uma folha cair da árvore, ela se movimenta meio que pro lado, pro outro, até ela cair do chão, não é isso?
Uhum.
Então, dá pra gente fazer tração paralela também com uma bolha de sabão, né? Eles nunca ficam paradinhos, eles sempre estão meio em movimento assim, meio de um lado pro outro e tal, que é bem comum em avistamentos assim, muito próximos, né? Cara, corajoso, hein? O cara se enfiar no meio do mato aí pra ir atrás de OVNI. Eu não iria, não.
Pois é. Agora, essa luz verde que ele falou me remeteu a uma coisa bonita, né, cara? Deve ter sido bem bonito, assim.
Pois é, né? Um verde, assim. E aquele deve ser aquele verde, como a gente sempre fala, né? Que ilumina todas as árvores em volta.
É, sim.
E que horas que era isso? Você lembra dele falar?
Era de noitinha, né? Ele tinha lanchado umas 7 e pouca da noite. Eu imagino que tenha sido umas 8, tava escuro já.
E, assim, em lugar de muito mato, com muita árvore, se você entrar no meio da floresta, fica mais escuro ainda, né? Eu não sei exatamente como é que era lá, se era descampado ou se era um lugar com muitas árvores. Mas, de qualquer forma...
Sim.
Bom, vamos continuar então.
Pois bem, eu vi que o objeto desceu ali. O objeto se encaminhou para a banda daquele lago e foi aos poucos desaparecendo pela copa das árvores. Nisso que o objeto está descendo, eu, na minha, digamos assim, curiosidade, a minha perplexidade da observação do fato, eu fiquei observando que, na medida em que ele foi se escondendo por detrás das árvores, a luz dele ainda reluzia, refletia na copa das árvores mais altas. Né? E eu fiquei olhando aquilo, fiquei admirando aquele momento, até o momento em que apagou tudo. E eu achando que estava vendo tudo sozinho. Quando eu pensei em chamar alguém para, digamos assim, relatar o fato, perguntar se alguém tinha visto, aí sim eu me surpreendi, porque os moradores da última Alameda, a Alameda Walter Putz, estavam todos observando também. E estavam todos perplexos. Eles estavam ali conversando um com o outro e eu, né, me aproximei. Quando eu me aproximei de lá, o pessoal todo conversando, na época eu me lembro era a mãe da doutora Cléia Bichara, hoje Cléia Bichara, grande, né, infectologista. Na época ela era só uma estudante, parece que de ensino médio. E estava ela, a mãe dela, né, a dona Vitória, e o irmãozinho dela menor, o Charles. Nesse momento, eu me lembrei de um amigo meu, que faleceu há pouco tempo, alguns meses, agora uns 6, 7 meses atrás. E o nome dele era Antônio do Vale. O Antônio do Vale, ele tinha um binóculo. Nós costumávamos ficar em noites estreladas, contando as estrelas, contando constelações, e a gente costumava bater papo ali no conjunto, que era uma coisa muito agradável. Ali era sadabiníssimo bater um papo à noite, era seguro, era bom, entendeu? A gente mantinha uma relação de amizade muito boa nesse conjunto, naquele tempo. Então, eu me lembrei dele. Quando eu me lembrei dele, eu corri, eu disse, rapaz, vou lá na casa do Antônio. Vou lá na casa do Antônio que eu quero pegar esse binóculo e quero ver o que aconteceu. Só que quando eu corri para a casa dele, né, peguei a parte de trás do conjunto e me segui para a Quarta Alameda, que é onde ele morava. E eu disse para ele, Antônio, tá acontecendo algo lá no campo do conjunto que é muito estranho. Ele, o que foi, cara? Rapaz, tem uma luz que baixou lá e tá lá dentro da mata. Ele, que luz é essa? Ele disse, eu não sei, rapaz, é um globo imenso. Bora lá, Victor. Ele largou o prato, calçou a sandália e nós fomos, né? Ele sem camisa. E eu explicando para ele, né? Uma saída da casa, explicando para ele. Era assim, era assado, era desse tamanho, era dessa cor. E a gente foi chegando. Quando nós chegamos no campo, tinha muita gente. O campo estava... Na foto do jornal, não dá para ver. A quantidade de gente que já estava lá e o pessoal comentando. E olha que já tinha entre 6 e 8 minutos. No mínimo, não chegava a 10, não. Que eu tinha ido na casa dele até voltar, no máximo. Eu diria 8 minutos. Conclusão. E quando eu saí daqui para te chamar, era para pegar o binóculo, para a gente poder ver se o objeto sobe e ver de perto. Aí ele disse, não, vamos lá em casa, a gente vai pegar o binóculo, vamos pegar uma lanterna de caçador que eu tenho e vamos pegar umas 2 ou 3 pessoas e entrar aí. Ele disse, beleza, bacana, vamos lá. Aí a gente vira a costa para ir para casa dele e a gente anda 2 metros andando. Nós não demos 3, 4 passos. Quando o povo começou a gritar, aquela gritaria, não sei se vocês podem imaginar quando sai um gol no estádio, que as pessoas ficam empolgadas, né? E todo mundo olhou, rapaz, e eu disse para ele, olha, rapaz, olha, ele olhou e nós vimos o objeto subindo, né? Ele subiu mais escuro. Agora ele subiu, eu diria, alaranjado. Ele já estava com aquela cor já bem apurada, ele já estava alaranjado e tinha uma bolinha azul. Essa bolinha azul eu vi, mas uns 2 colegas meus também viram, mas teve gente lá que não viu a bolinha azul. E essa bolinha azul, era azul, para minha vista era azul. Ela estava fazendo umas voltas em torno dele, no sentido anti-horário, né? Eu diria no anti-horário, porque se invertesse, realmente era no sentido contrário do ponteiro do relógio. Então, eu fiquei olhando aquilo ali e digo, e agora? O que dizer disso? Falei para ele, o Antônio. Ele disse, Laerte, é mesmo, cara? Eu não tenho explicação para isso. Que objeto estranho é esse? Aí o pessoal, volta, volta. E o povo gritando, né? E eu já vi nego com a camisa na mão, volta, volta. Só que o objeto subiu devagar. Majestosamente, devagar, ele se mostrou em toda a sua estrutura. Era um globo, não era um disco, era um globo. E ele era todo iluminado, todo. Ele era um globo incandescente, né? Eu comparo com um carvão em brasa. O carvão em brasa é um cilindro que mais se aproxima de um cilindro incandescente. Ali não, era um globo incandescente. E era alaranjado, naquele momento que estava alaranjado.
Cara, assim, não tem como dizer que um relato desse é mentira, cara, pra mim, sinceramente.
Nossa, incrível.
Porque foi um avistamento coletivo, né, cara?
Uhum. E o negócio que ele falou aí, que também levantou pra mim, assim, uma questão, é dessa bola azul, né, como se fosse um orbe, né, uma sonda, que algumas pessoas viram. Você viu que ele falou isso?
Sim, inclusive é uma coisa recorrente, né, cara? Tem gente que vê, tem gente que não vê.
É aquele negócio que a gente sempre fala, nem sempre todo mundo vê o fenômeno todo, né? Algumas pessoas veem algumas partes dele. E, cara, ele falou dessa bola que parecia carvão em brasa. Carvão em brasa é outra coisa que as pessoas falam, né? Pra denominar, né? Como aparência do objeto. Eu acredito que o metal que é feito esse disco fique tão quente, né? Tão ionizado ali, que se assemelhe realmente, para quem tá vendo, como se fosse um carvão em brasa, né? Mas parece que tá tudo em brasa. Deve ser um calor absurdo, né?
Ou, às vezes, nem é calor também. Às vezes, o que eu tava pensando enquanto ele tava falando é o seguinte. Digamos que esse objeto funciona tipo lá a teoria do Bob Lazar, né? De criar um campo gravitacional e tal.
Uhum.
Essa luz, ou essa incandescência, né? Essa luz emissiva que o objeto tem, pode ser inclusive alguma reação química, né, cara? Que é até natural,
sim,
de acordo com a distorção da gravidade. Eu posso estar falando uma merda absurda aqui.
Não, mas, assim, pode ser.
Pode ser alguma reação da atmosfera da Terra.
É, eles falam que na verdade é o ar que fica em volta do disco. Uhum. Que fica incandescente, não é o disco em si, né?
É,
mas é o ar em volta, né? Que fica, parece que tá iluminado.
Exato. Tipo fogo fato, essas paradas, essas reações químicas que acontecem.
É como se fosse um gás, um plasma em volta.
Que emite luz, né? Tipo fogo de San Telmo, por exemplo.
É, eu não sei. Eu não, é só realmente vendo um disco voador de perto pra poder
assim,
falar.
Eu não tô dizendo que é fogo de San Telmo, eu tô dizendo que
a mesma ideia,
a luz, né, pode ser uma reação química, eu acho. Claro que eu tô, né, chutando, viajando aqui pra caramba, assim.
Uhum.
Mas eu achei muito... Cara, inclusive vendo o vídeo dele, vocês estão ouvindo a gente agora aí, se quiserem depois podem assistir o vídeo na íntegra, que tá no canal da galera lá do Ufologia na Amazônia, que a gente já citou no início do programa. E a imagem que ele comenta, de que juntou muita gente pra ver... Cara, é muita gente mesmo.
Mesmo.
Assim, uma galera lá.
Uhum.
Olhando.
É, ele diz que acho que mais de 60 pessoas, eu acho.
Pois é. Não, e não foi um caso assim, o cara, eu vi uma luz. Não, uma galera viu. Maneiro, cara. E tem até um tom meio nostálgico, né? A história dele, que ele fala, né, da época que a galera se reunia na rua pra ficar olhando estrela, né?
É, exatamente. É outra época.
Pois é.
Bom, vamos voltar. Vamos voltar, então.
E o objeto subiu. Subiu, ficou um pouco mais alto do que eu havia visto antes, né? E tomou rumo, assim, para quem vai para São Brás. Por dentro da floresta, né? Tomou rumo de quem vai para São Brás. Bem, sete que resolveram entrar no mato, isso após uma, digamos assim, uma peneirada lá dos irmãos, mães, né? Vizinho, vou dizer para tua mãe, tu não sei o que, olha, não vai, porque isso é floresta, é perigoso. Foram barrados. Uma média de 5, 6 pessoas. E dos que se prontificaram a entrar, uma média de 12, 13, né? Ficando apenas os 7. Fomos andando. Conhecíamos bem aquele caminho ali. Aquilo ali era do nosso convívio, do dia a dia, na nossa infância, adolescência. Brincávamos muito por ali. E não houve problema no caminho. A gente foi caminhando por dentro da floresta, lanterna. A essa altura eu já estava com a lanterna. O binóculo já tinha ficado com o Antônio do Vale. E eu levei, né? Fui levando, caminhando, eu conhecia, né, eu estava doido para chegar logo lá, que eu tinha visto o objeto, queria chegar e logo ver, né, alguma coisa. Tá, até que chegamos na beira do lago. Quando a gente chegou na beira do lago, focalizamos assim a lanterna, né, era um foco forte, e a noite estava muito escura, e era quente, época de estiagem, né, e em cima da água estava um vaporzinho, muito semelhante àqueles filmes do Drácula, né, de terror, que tem aquela nebulosidade, né, aquela neblina toda, e focalizamos ali em cima daquela nebulosidade, aquela neblina, e não tinha nada, o objeto não estava, não tinha nada que, digamos assim, justificasse a presença dele, absolutamente nada. Enfim, chegamos ali, os 7 assustados, claro, né, perguntando se nós íamos permanecer muito tempo, e os carapanãs, né, os insetos estavam dando uma surra em cada um ali, incomodou. Nisso que os insetos estavam nos expulsando, eu sugeri que fizéssemos uma fogueira, né? Eu me dirigi para a beira do lago, da onde realmente batia um pouco daquele vento que vinha lá do lago, né, para dentro da floresta, para espantar os insetos. E eu tentei fazer uma fogueira ali, bem na beira do lago, né, na areia. Peguei graveto, folha seca, juntei, e os colegas fizeram do lado contrário. Tinha uma árvore caída bem grande, uma árvore frondosa, tinha caído numa tempestade lá alguns dias, e ela impedia, digamos assim, o vento, né, de correr por detrás do vento que vinha do lago para o outro. E eles fizeram ali por detrás realmente, e a deles pegou. A fogueira deles pegou, a minha não pegou, por sorte. Se a minha tivesse ido além, eu não sei como seria o desfecho da história. O que aconteceu foi o seguinte: fizemos a fogueira deles pegou, eu esqueci a minha, e começamos a alimentar a fogueira com pedaços maiores de galho, e ali tinha muito pau de jangada, as pessoas costumavam às vezes pescar ali e levavam pau de jangada para ir, digamos assim, um pouco mais distante no lago, pegar alguns pequenos peixes ali, e pegamos aquele pau de jangada e botamos lá na fogueira. E a fogueira ficou grande. A fogueira ficou com umas labaredas, pode-se dizer, consideráveis. Clareou bem. A quentura e a fumaça espantou aqueles bichos. Aí a gente se sentiu um pouco melhor. Ele estava contando, ele sentado, né? Eu em pé, o finado Wilson, e o colega mais adiante, que era o Nenê, sentado. Acho que era o Nenê, se não me falha a memória, acho que era o Nenê que estava na ponta lá. Os três em pé e os quatro sentados. E o Henrique contando que na escola que ele estudava, que era o Nazaré, ele tinha uma colega que tinha sido vítima de uma gangue chamada Gangue da Bailique, aqui em Belém, uma gangue terrível. Os caras faziam as piores maldades, e sequestravam as meninas e cometiam vários crimes, né? Esses crimes hediondos aí, estupro e tortura, enfim. E ele estava contando que uma colega dele tinha sido uma dessas vítimas. E a gente parou, né? Ficamos assim, escutando o que ele estava dizendo. E, de certa forma, por alguns minutos, até esquecemos o objeto ou a floresta em si. Ele nos ganhou tanta atenção que estavam todos concentrados no que ele estava falando. No momento que ele estava dizendo que a colega tinha sido sequestrada pelos caras, e um dos colegas que estava do lado dele, o Carlos, que a gente chamava de Bunhoca para ele, né, o Carlinhos, começou a mexer a cabeça para um lado e para o outro em relação à minha direção. Eu de costa para o lago, o cara falava para cá, olhava para lá. Perguntei e falei para ele, foi. E ele narrando o fato aqui. Aí ele percebeu, quando eu fiz assim o que foi, o Henrique parou de falar. E o Carlos, o Carlinhos, disse, gente, tem água na água. E falou, tem água na água. Eu virei. A fogueira estava boa, estava uma labareda boa, estava clareando bem. Eu virei, olhei para o lago. Eu não vi nada. Né? E o outro se levantou, né, e disse, olha, tem algo na água mesmo. Eu acho que, se não me falha a memória, foi o Antônio do Vale mesmo. Era meio assim, bigodão e tal. E disse, olha, tem algo na água mesmo. Aí, pronto. Acabou a conversa ali da narração do Henrique e todo mundo virou para o lago. Quando nós viramos para o lago, eu ainda não tinha percebido que eu estava com a lanterna. Alguém gritou, tem algo na água assim. Na minha mente, o medo da floresta era tamanho que eu pensei, é sucuri. E a sucuri vai laçar um e vai matar. Eu disse, cadê, onde é que está? E está na frente. Aí eu acionei a lanterna e botei. Quando eu foquei, eu botei bem no ponto que o meu colega apontou, está na nossa frente, eu botei na nossa frente. Tinha algo na água mesmo. Era um algo cilíndrico assim, 1,20, 1,30 de altura. Semelhante, muito parecido com um balão de oxigênio de hospital. Uma bala tamanho gigante, vamos supor assim, né? Era escuro. Aquele treco era ou azul, ou preto, ou marrom, não sei. Era escuro. O que ele estava reluzindo era a claridade da fogueira, né? Foi isso que o colega viu. O reflexo das labaredas lá da fogueira certamente bateu naquele objeto que a gente conseguiu enxergar. E foi que eu focalizei. Quando eu foquei aquilo, eu disse pro pessoal, gente, é cobra grande, é sucuri. E todo mundo se socou num só ponto. Nós ficamos tão apavorados, todo mundo ficou tão nervoso, que nós nos concentramos, muito colados um no outro. E eu, ali naquele aperreio, né, olha daqui, cadê, olha daqui, eu peguei, voltei um pouco a lanterna para a esquerda, né, e tinha outro. Esse outro, mais afastado dele, estava mais próximo da beira da água, lá na fronteira da água com a areia. Aquela região limítrofe entre as duas situações. Mas ele não estava lá, ele estava quase. Vamos supor assim, uns 2 metros, 2,5 metros. Não chegava a 3, não.
Pô, Ribas, me fala aí. Que essa serpente aí, entre aspas, essa cobra aí que eles viram, o que te lembra? Formato de tanque de oxigênio.
Cara, eu achei isso bizarríssimo, cara. É o tic-tac, pô.
É o tic-tac, Ribas. Olha que bizarro.
Sim.
E, assim, tudo bem que o tic-tac mesmo é bem maior, né? Não tem 1,20 m. Mas é o mesmo formato, de novo, o formato do tic-tac.
Sim. Agora, pelo que eu vi também na situação que ele tava ali, a gente não sabe se ele também teria uma ideia boa de tamanho do negócio também, né? Será?
É, talvez, dependendo. A gente não sabe assim a distância que ele tava do objeto, né? Mas ele falou que parecia ser uma coisa pequena.
Sim.
Flutuando em cima daquela água, cheia de neblina, né? Que ele falou. tava.
Sim.
E aí você vê isso, aquele. E aí ele falou que era escuro, lembra?
Uhum.
Era uma coisa escura nesse formato de tanque de oxigênio.
Agora, você falou do calor, ele comentou que a água tava meio que. Não sei se borbulhando, mas tinha uma névoa, né? Essa névoa aí pode ser de calor também, né?
É, condensando, né?
Pode
ser. Agora, eu não sei se já estava antes do objeto aparecer, entendeu?
Pois é. Agora, outra semelhança com o Tic Tac aí. Porque toda a impressão que dá é que o negócio tava na água. Os objetos estavam saindo da água.
Sim.
Né?
É, de novo o lance da água, né?
Sim.
De novo, eles estavam... alguma coisa com a água, porque perto da água, né? Tem um objeto, tem a bola que tava ali em cima das árvores e desceu e tudo mais.
Podiam estar se camuflando simplesmente também, né? Dentro da água, né? Se escondendo.
Pergunta que fica é a seguinte, será que esse objeto que parece um cilindro de oxigênio, será que eles eram os seres vivos? Porque a gente já viu aí seres de várias formas bizarras diferentes. Pode ser que isso aí seja o ser, né?
Eu acho que a chance de ser uma coisa completamente surreal e diferente do que a gente acha que é totalmente plausível. Agora, que coragem, hein?
Coragem. Muita coragem.
Pô, o cara se enfiar no mato... Inclusive, pô, os caras ficaram com mais medo de ser uma sucuri, né? Porque, pô, sucuri come um ser humano inteiro, né, cara?
Cara, eu realmente queria ver esse objeto de perto, assim, como é que deve ser. Porque, ao primeiro momento, deve dar uma confusão, né? Peraí, por que tem um tanque de oxigênio flutuando em cima da água, né?
Pois é.
Vamos voltar, então, aí pra gente escutar de novo o restante.
E o... Os colegas começaram a gritar, ei, vocês viram aquela bola? Ei, quem são vocês? Ei, o que, é que vocês querem? Aí foi que eu percebi que eu deveria chamar aquelas pessoas que, entre aspas, né, se que era aquilo, e perguntar se eles viram a bola. Aí eu disse, vocês viram aquela bola? Vocês viram aquela bola no céu? E o silêncio era total. O silêncio foi mais amedrontador do que a própria visão que a gente estava tendo. Então, nesse momento que eu estava olhando para o segundo, eu voltei para o primeiro, estava lá parado, e o segundo, quando eu retornei, me pareceu ter se deslocado, acho que o medo, não sei, e eu focalizei ainda mais para a beira, e foi na hora que deu o desespero. Porque quando botei na beira, já na areia, eu vi mesmo na região limítrofe, e não foi só eu que vi os outros, quando viram, correram, estava lá o objeto. Era um cilindro. Aquilo era um cilindro, não tinha cabeça, não tinha perna, não tinha braço. Era uma coisa escura, e ele já estava próximo da gente. No máximo, a distância é de uns 12 metros. Aí bateu o desespero. Aí corre, me ajuda, eu não vou ficar. E o pessoal correndo, e eu estava ali para saber se a nave ia ou não voltar. Então, no meu, em frações de segundo, ali no meu subconsciente, o meu consciente já não estava mais, digamos assim, dominando muita coisa, a impressão que me dava é que aquilo era da nave. Que eu vi a luz, eu vi o objeto lá fora. Dentro ninguém viu nada, de objeto não teve luz nenhuma, teve isso, essa visão estranha. Mas dentro de mim, lá no meu íntimo, naquele momento, para mim aquilo era daquela nave. Aí eu me assustei. Só que eu não corri de costas, eu não dei a costa para eles não, tá entendendo? E o pessoal começou a correr. Entraram lá no caminho, apavorado, gritando, mamãe, mamãe, me ajuda, me socorre. E eu correndo, mas olhando, focando. Só vi para o lado direito uma vez, não tinha nada. Até porque acabava, era floresta e pegava assim um manguezinho para a banda do lago e não tinha nada ali. Agora, no lago na nossa frente, e assim eram os três. Um dentro do lago, um a meia distância entre os dois praticamente e o outro já na beira, né? Eu diria, a ponto de nos alcançar ou coisa parecida. E eu confesso que eu fiquei apavorado. Eu corri por quê? Porque eu não ia ficar ali parado, esperando aquele treco chegar e me pegar. Pô. Eu não sei o que era aquilo. Quem que não vai ficar nervoso numa hora dessa? Aí foi que eu já nem um colega meu para cá, todos correndo, e eu com a lanterna mais forte, né? Eu estava com a poderosa na mão, botei na direção do caminho, chamei os colegas, volta para o caminho, volta para o caminho. Quando eu virei a costa, eu não voltei mais o olho para trás. Foi uma coisa que eu fiz. Eu imaginava voltar e dar de cara com eles e não poder mais correr. Poderia ter ali um colapso cardíaco, sei lá, alguma coisa, e ficar por ali mesmo. Então eu preferi nem olhar mais para trás. E os colegas estavam entrando no mato, voltando, entravam no mato, voltando, perderam sandália, rasgaram o braço, sabe aquela planta tiririca, aquela que corta a gente? Todos ficaram lanhados de tiririca, sabe? Eu não perdi meu óculos, mas perdi minha sandália. Eu estava de sandália e perdi uma banda dela. E corremos. O desespero foi tanto que no retorno, né, eu achando que já todo mundo tinha ido embora para suas casas, que tudo já tinha se acalmado, não. Quando nós chegamos, que eu peguei a Santo Antônio, olha para tu ver, eu com a lanterna forte, preocupado com os amigos, peguei um atalho, fui bater na Santo Antônio, onde subia um barranco, para poder chegar no conjunto, e os colegas chegaram pelo caminho normal. Eu, preocupado com eles, acabei ficando por último, né, e peguei esse pequeno atalho lá e cheguei no conjunto. Quando eu vi lá no campo, gente, em dobro. Tinha um carro da província do Pará, um do Liberal, uma viatura da polícia civil, né? E eu não me lembro mais do restante ali da, eu diria, a imprensa, a polícia. Não tinha bombeiro, não chamaram bombeiro. Eu não vi a defesa civil, não vi. Eu vi esse povo mesmo, a imprensa e a polícia civil. Não tinha a polícia militar, não me lembro. Não vi. E o povo ficou perguntando, o que aconteceu? O que é que vocês viram? O que é que vocês viram? Então, eu disse, olha, e a gente apavorado, né, querendo explicar a situação. Tem algo lá dentro, tem algo lá dentro. Ficou umas coisas estranhas correndo atrás da gente, que não correram, né, não correram. Mas os colegas lá, eu digo, no afã de querer narrar o fato, disseram que correram. Eu não vi nada correr atrás da gente. Eu vi algo, no máximo, flutuar em cima da água. Aquele algo, para mim, estava flutuando, né, em cima da água. E os colegas narraram para a imprensa. Eu me recordo de quem pegou os informes que eu dei, foi uma repórter, não sei o nome dela, era da Liberal. Essa moça sentou do meu lado, me pediu as informações e eu tenho a foto, tenho esse registro que é do Jornal Liberal. Eu já deixei, digamos assim, o colega já viu essa foto, já analisou na época, né? E essa repórter me perguntou o que nós tínhamos visto. Eu disse para ela que o que nós vimos ali dentro foram coisas estranhas. Eu não disse que eram pessoas. Eu não disse, em nenhum momento citei pessoas e nem seres. Eu disse para ela, tem algo estranho aí dentro. Estava na água e olhando para a gente. Ela disse, como é? Dizeram. Eu disse, olha, eu só vi mesmo algo parecido com um cilindro. Era uma coisa estranha, era escuro. Eu não sei se era marrom, se era azul, se era preto. Eu sei que reluziu a luz da fogueira e os colegas viram. Eu só consegui enxergar porque eu foquei bem a lanterna e vi de frente. O primeiro, o segundo e o terceiro já próximo, lá na areia. Né? Não sei, intuitivamente eu achava que aquilo ia nos atacar, ia nos pegar. Enfim, corremos e estão lá dentro. E as pessoas escutando o nosso relato resolveram então entrar na floresta, mas entrou muita gente. Entrou muita gente. Mas põe a gente aí. Mas entrou gente com porrete, entrou gente com revólver, entrou gente com espingarda. Com faca, com facão.
Os policiais também?
Olha, Heitor, eu não sei te dizer se esses policiais entraram. Eu não sei, cara. Eu sei que o povo ali resolveu entrar. Da segunda vez, eu não fui. Eu fiquei porque a minha irmã já tinha falado lá em casa, hein, que tinha acontecido o fato, mamãe já estava chegando e eu não queria pegar algumas bordoadas na frente das pessoas, né? Mamãe certamente não ia me dispensar nessa hora. Por ter entrado na floresta à noite. E certamente ela ia ficar nervosa e eu ia passar vergonha. Então eu me recolhi logo, né? Dei minha informação lá para a repórter e disse para ela o que nós tínhamos visto. Ela pegou essa informação com outros colegas. Né? Eu não vi eles falando o que eles viram, mas após o episódio, conversando entre nós, não foi consenso dizer que o que nós vimos eram seres estranhos, ou uma visão, ou uma ilusão de ótica. Não ficou indo. Alguns colegas, como o colega falecido Wilson, ele morreu afirmando que eram pescadores. Pô. Ele dizia que o que estava ali eram três pescadores. Que os três pescadores nos assustaram. É a opinião dele. Eu sempre respeitei. Nunca bati de frente e a gente nunca, digamos assim, fez das nossas opiniões um momento de áspero, de discussão. Não houve, não. Ele, na opinião dele, viu isso. E ele alegava dizendo que os caras estavam pescando com tarrafa. Né? Tarrafa é uma rede imensa que a pessoa joga, pega. Aí eu fico pensando, eu não sou pescador, não sei como funciona esse tipo de coisa, nem ele era. Né? Mas se ele deduziu dessa forma, quem sou eu para dizer que ele está errado? Agora, o que eu vi foi isso. E dois colegas meus confirmaram que eram cilindros.
Então, Ribas, o que acontece? Mal sabe o Laerte que o que às vezes o que o amigo dele viu foi realmente três homens pescando. Aquele negócio que a gente fala, que o fenômeno às vezes pode aparecer para uma pessoa diferente do que parece para outra. Então, eu até penso que, pelo menos para mim, parece muito... É muito diferente você ter um homem pescando com uma tarrafa e um cilindro de oxigênio. Isso são duas coisas muito diferentes.
Sim.
E aí eu fico aquele negócio, aquela questão lá dos índios quando viram Colombo chegar na praia. Será que ele viu realmente o que o cérebro dele pensou que fosse? Será que ele realmente viu literalmente pescadores? Ou será que esses seres se apresentaram como seres humanos pescadores, né?
É, mas pode ter sido psicológico do cara também, ficou abalado e ele meio que apagou esse trauma aí e falou que viu. É, que acontece também isso, né?
É, uma coisa assim que acontece é assim, o nosso cérebro tenta sempre procurar por padrões, né? Quando a gente vê uma imagem assim que é meio estranha, a gente fica tentando, tipo, o que é isso? Isso é uma cadeira? Sim. Não, isso é um braço? Ah, não, isso aqui é um nariz. Sabe aquelas imagens de internet que você fica... Não, peraí, o cara tá de costas? Não, sabe? Então, assim, o nosso cérebro tá tentando sempre procurar algum padrão ali.
Sim.
Então, pra ele, talvez essa visão tenha sido tão doida que ele ali, de alguma maneira, conseguiu visualizar um pescador, né? Três, por caso.
É, sim. Agora, a questão do reflexo do objeto também. Pela descrição dele, me parece que ele falou que era escuro. Só que ele viu os reflexos ali da fogueira, né? Porque se você pegar um objeto metálico,
exatamente,
no meio do mato escuro, ele não vai refletir nada. Ele vai refletir o que tem luz, né?
E vai justamente... Imagina uma coisa cromada, totalmente reflexiva, num lugar escuro, ela vai ser escura também, né?
Pois é. Agora, uma coisa me chamou atenção também, que ele falou que... Ah, porque aquele cilindro tava me olhando. Aí ele falou, não necessariamente me olhando, porque não tinha olho no negócio, né?
Uhum.
Mas eu senti que ele tava... Que ele sabia da minha presença ali. Isso bate com o incidente do tic-tac. Você lembra que o David Fravor falou que ele sentiu que o objeto percebeu a presença dele ali?
E engraçado como é que é uma coisa inanimada até então, né? De novo, um tanque de oxigênio. Como é que um tanque de oxigênio pode te perceber, né? É, existe alguma coisa, talvez, até na nossa cabeça, que a gente perceba que aquilo dali não é uma coisa inanimada. É alguma coisa viva e tá me olhando, né? Vamos dar play, vamos continuar. Tá quase terminando.
Não, e aí, né, antes de dar o play, a nota marrom bateu com tudo, né, cara?
É, bizarro mesmo.
Foi um barata voa, galera perdendo chinelo no meio do mato.
Nossa, gritando pela mãe.
É. Vamos lá, vamos continuar.
Não tinha cabeça. Não tinha braço. Não tinha perna. Tava parado olhando pra gente. Olhando entre aspas, porque aquele treco tava nos fitando. Não tinha olho, mas estava nos fitando. Eles estavam ali, de frente para a gente. Um na água, um a meia distância e o outro já na areia.
Eles tinham alguma cor, professor?
Olha, é como eu te falei, não dá para definir a cor. Era muito escuro. Eis a questão. Eis a questão. Por quê? Porque o primeiro que viu, que foi o Carlos, a gente chamava de Bunhoca, ele viu algo reluzir. Foi isso que chamou a atenção dele. Quando o Henrique André Santos estava falando, o relato da colega dele, Nazaré, ele ficou querendo enxergar o que a vista dele tinha percebido. Então, foi o foco da fogueira que aquele negócio refletiu.
Então, no caso, esses objetos não apresentavam nenhum tipo de luz, eles só tinham a luz que refletia da fogueira.
Eu presumo que era da fogueira. A luz que ele refletiu foi da fogueira. Agora, fica essa situação. Nós não podemos afirmar, porque algo metálico ou algo plástico reflete a luz. Isso é óbvio. Nós não falamos, eu não falei.
Eu não saberia diferenciar uma tarrafa de um cilindro.
Ah, com certeza, absolutamente.
Esses cilindros, eles flutuavam sobre a água.
Eles flutuavam. Eu posso te dizer que eles estavam acima do nível da água, no mesmo...
Eram três cilindros.
Eram três cilindros. Eu vi cilindros, eu tô afirmando de forma textual. Eu sou, digamos assim, testemunha ocular do que eu vi. O que eu vi foram três cilindros. Muito parecidos com o balão de oxigênio de hospital.
Professor, como é que o senhor encarou no dia seguinte, quando a reportagem falou que o senhor tinha visto seres de bronze?
Olha,
o senhor leu o jornal.
O que ocorreu foi o seguinte, na sexta-feira, né, ocorreu todo esse fato, a gente foi dormir de madrugada, foi um alvoroço tremendo no conjunto. Aquilo digamos assim, serviu de pauta para a noite toda. A gente invadiu, digamos, até as 3 da manhã batendo papo. Isso. Então, no dia seguinte, mostrou no jornal liberal uma manchete grande. Discos voadores e homens de bronze assustam bairros de Belém, no plural, bairros de Belém. Né? E eu digo, ego, mas quem foi que viu homens de bronze? Pode ser que isso tenha aparecido em outro lugar e alguém tenha visto dessa forma. Eu fui ler a reportagem, ele narrava o objeto realmente na floresta, no bairro do Souza, no bairro do Marco, no Marambaia, o objeto. E esse objeto se dirigiu até o bairro de São Brás, onde lá ele desceu em cima, o próximo, muito próximo mesmo, de um colégio chamado Augusto Olimpo. É, não confundir com Augusto Meira. O nome desse colégio é Augusto Olimpo. É na Avenida Ceará. A gente fica na Avenida Ceará, ali próximo do terminal rodoviário. Então, na narração lá do jornal, eles foram chamados primeiramente lá nesse lugar. Olha só o fato. Eles foram chamados ali em São Brás, na Avenida Ceará, porque a nave desceu lá, muito próximo, já próxima do rio e próximo da escola. Ela provocou um angu de caroço, digamos assim, porque as pessoas viram e a diretora não conseguiu conter o ímpeto dos estudantes. Foi um corre-corre, foi um derruba, me deixa, me larga, e todo mundo viu o objeto. Né? Isso lá no Augusto Olimpo. Em São Brás, muita gente presenciou também. O objeto tomou o rumo do rio, foi embora. E nós tínhamos visto na floresta, né? E ele tomou o rumo do rio também. Só que tomou o rumo do rio rumo a São Brás. Porque ali pela floresta vem a orla, né, do rio Guamá. E o rumo que nós vimos foi justamente este. E o que o jornal diz é que nós ali no conjunto tínhamos visto 3 seres de bronze. E isso aí eu contesto de forma veemente. Ninguém viu seres. Seres, pelo que me consta, são coisas que se mexem, coisas que se deslocam com tentáculos, né? Até onde a gente pode analisar um ser vivo, tem tentáculos, tem visão, e não era assim o treco. A coisa não era dessa forma, era um cilindro. Né? Mas o jornal diz lá, está no Jornal Liberal, 3 seres de bronze. Narrando aí o fato, eu posso dizer que a luz que nós vimos, né, ainda, né, narrando o fato da aparição, muito parecida com essa aqui, ó. Era muito parecido com isso aqui. Com a pequena diferença de que isso daqui está meio elipsoidal. E lá não, ela é esférico mesmo. Eu já tinha visto foto parecida em tempos atrás. E a pessoa que me perguntou sobre a forma do objeto me mostrou algo parecido com essa foto e eu citei. Quem me mostrou pela primeira vez algo parecido foi o Capitão Holanda, na época. Eu não sabia que ele era envolvido com a Operação Prato, que eu até desconhecia. Não sabia que estava acontecendo no Pará uma missão tão, eu diria, uma missão oficial, digamos, tão envolvida com o assunto da ufologia.
Ribas, então esse é o final dessa história aí, incrível aí, contada pelo Laerte.
Porra, sinistro, cara.
Sinistro, né? E aí ele fala no final aí que o comandante Holanda foi lá investigar e tal, trocou ideia com eles.
Pois é, agora eu entendi que o objeto maior que ele viu passeou pela região ali, né? Uma galera viu.
Pois é, e ele fala, ele quer acreditar que não, mas eu acho que o que ele viu foram os seres. Mais um desses seres bizarros aí, né?
Eu não comprei muita ideia de ser, não. Eu achei que pode ser um tipo de sonda, um device qualquer.
Não, pode ser.
Eles deixaram ali pra colher alguma coisa, sei lá.
Mas assim, a gente já viu que os seres podem se apresentar de milhares de maneiras. Da mesma maneira que a gente falou do caso Paciência, que são seres bizarros, robóticos, também podem ser seres robóticos, né? A ufologia tá cheia de carinhas bizarros aí, tipo Pascagoula também. É um caso incrível, é mais um caso desse da Operação Prato.
Agora, ele ficou mega bolado aí com o negócio do jornal, né? Os caras falaram que ele viu seres de bronze. Ele falou, não vi um ser. Até onde eu posso analisar, não era um ser, né? Ele viu um objeto, 3 objetos no caso.
Essa repórter aí que entrevistou ele, não entrevistou só ele, certo? Falou com outras pessoas também ali em volta.
Uhum.
E o que ficou pra ela, baseado em tudo que ela ouviu,
uhum,
é que eles viram um ser, que tinha uma cor de bronze. Às vezes, não foi ele que falou cor de bronze, às vezes foi outra pessoa.
É, pode ser.
Baseado em tudo que ela ouviu, foi que eram seres de bronze, entendeu?
Ou ela quis vender jornal também, né?
É, pode ser também. Também tem isso, é. Mas, de qualquer forma, cara, é um caso muito doido, muito interessante também.
Sim.
E é isso, Ribas. Tem mais alguma coisa aí pra gente finalizar?
Não, eu tô com medo aqui agora. eu realmente, assim, vou reafirmar o que eu falei. Eu não acho que um negócio desse tem como ser mentira. Tem como ser... Assim, como ser mentira sempre tem, né? Mas muita gente viu, cara.
É, muita gente.
Foi um negócio que envolveu muita gente presenciando isso aí.
Uhum.
Então, alguma coisa aconteceu, né?
É.
Você está ouvindo? Hangar
18. Fala, galera do Hangar 18. Aqui é o Diego, de São Paulo. E eu tenho dois recadinhos pra vocês. O primeiro, eu queria convidá-los a seguir a minha página no Instagram, @ufolatras. E o segundo é aquele que vocês já sabem. Continuem olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/Hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você não gostou, se você quer dar uma sua opinião, manda lá pra gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook. E também pelo nosso WhatsApp, não é isso, Ribas?
É isso aí. E pode ser que tenha nascido aí um formatinho novo, né?
Eu queria agradecer mais uma vez pelo Heitor por ter liberado esse vídeo pra gente colocar aqui.
Isso.
Então, vamos ver, cara. E ele tá fazendo outras coisas, né? Ele tá gravando, como eu falei.
É uma série, né, que ele tá fazendo.
É uma série. Tem até um trecho lá que ele fala assim, pô, eu vi um policial, falou pra gente tomar cuidado que aquela região ali no Pará é muito perigosa. E que os caras entravam dentro do mato, cara. Então, assim, e realmente pro cara entrar dentro do mato, assim, cara, ele realmente gosta muito, né, do assunto.
É entusiasta, né?
Gente como o Heitor que a gente precisa na ufologia, assim. O cara vai a campo, né, bota a cara.
Ele tem que pegar o chapéu e o laço emprestado do carro.
Ah, é, com certeza.
Do nosso Indiana Jones.
Com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado novamente. E continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.